Sábado, 30 graus na minha Cascavel, querida. Ai, tá com calor aí? Aqui não, aqui tá uma beleza, porque o Casimiro ligou esse ar-condicionado, que tá uma beleza, né? Tá bom? Everton Casimiro aqui comigo, Franciele Tien, nesse dia 2 de dezembro, faltando apenas 29 dias para o dia 31 de dezembro, e é o Natal, e pronto, vai, foi, acabou o ano. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muito bem, mas antes de eu dar o meu bom dia, Fran, bom dia, Everton Casimiro, bom dia, Júnior, Jorge Ideria Júnior, bom dia a todos vocês que estão aqui comigo, o tempo urge e o tempo voa, e eu já vou começar o programa hoje está muito bom, viu? Vou conversar com a Marina Belizama. Ela é empresária, vamos falar sobre o Misagro, sabia? Até tem Misagro. O Gilson Giombelli vem falar sobre a erva doce e funcho, é a mesma coisa, será, Frantien? Vamos aprender, vamos saber daqui a pouco. Também nós vamos receber hoje aqui no programa o Renato Arenharte, hipertensão na terceira idade. É possível mudar isso, não precisar tomar remédio depois que fica velho? É. Eu tô com uma bronca desse negócio aqui, Frantien, do seguinte, tem que falar melhor idade, tem de falar, o que mais? É melhor idade, geralmente, né? Velho, gente, a gente tá ficando velho. Não é bom? Se tá ficando velho, é porque tá vivo, né, meu amor? Mas agora eu vou... Hã? E com qualidade, claro. Eu vou conversar com ele, um velho colega de trabalho, velho de tempo que a gente trabalhou junto, né? Dr. Jorge Lordello, ele é apresentador, inclusive, do Operação de Risco, um sucesso, e comigo trabalhou bastante tempo também na Rede TV. E aí, eu sigo ele no Instagram, e aí, olhando, assim, uns posts dele, umas coisas, falei, o que que é isso? Meu Deus do céu. E ele me manda sempre também, através do WhatsApp, me manda artigos que ele escreve, que ele publica, e aquilo começa a me chamar a atenção. Por que que eu digo isso? Porque lá no passado, eu lembro 30 anos atrás, eu aqui no microfone, aqui na rádio, eu falava assim, sobre a violência no Rio de Janeiro, em São Paulo, em facções e tal. Só que isso está muito perto da gente. Hoje não está tão distante assim quanto a gente pensa. Bom dia, doutor Lordello. Que bom, Jorge Lordello. Que bom ter você aqui. Obrigada por aceitar o meu convite.
Bom dia, Olga, bom Giovanni, é um prazer falar com você e falar com os ouvintes e internautas da CBN. Estou à sua disposição, viu, Olga?
Doutor Jorge Lordello, bom, você foi durante 25 anos delegado, né?
Sim.
Agora, o que me chama a atenção quando você publica artigos sobre facções criminosas, né? Facções que inovam e franquias do crime que já estão à venda. E a gente sabe que isso acaba chegando até nós. Nós estamos só a 1.000 quilômetros de distância. Mas, assim como a internet, o crime não tem fronteira. Me explica melhor como é que isso acontece, hein, Lordello?
Olga, eu precisaria inicialmente recapitular um pouquinho sobre como surgiram as facções criminosas para a gente poder chegar hoje em 2023. Nós temos que entender que o Comando Vermelho surge no Rio de Janeiro em 1979. E, na realidade, esse Comando Vermelho, eles fizeram o quê? Eles se uniram dentro das cadeias para ter uma proteção lá dentro e ter maior qualidade, ter garantias de alguns direitos. Ok. Acontece que, em 1993, surge em São Paulo, no interior de São Paulo, em Taubaté, uma facção que também se apropria inicialmente dessa ideia carioca do Comando Vermelho, e é criado o PCC, Primeiro Comando da Capital, 1993, também com a finalidade de garantir alguns direitos dos detentos. Só que a liderança do PCC, que na época tinha e ainda tem o Marcola como um dos fundadores, esse homem extremamente inteligente para o mal, ele e outros criminosos, eles perceberam que eles começaram a conseguir muita força dentro dos presídios, mas depois eles perceberam que eles poderiam atuar também fora dos presídios, trabalhando com drogas. E aí, eles criam um modelo de negócio diferente do Comando Vermelho, que era o quê? vamos cuidar dos presos e ter mais força aqui dentro das cadeias, mas nós vamos agir vendendo drogas, porque vendendo drogas a gente arrecada dinheiro, nós pagamos advogados para a gente poder sair da cadeia. Então, tudo começa como um cuidado nas cadeias com direitos, mas depois vira um negócio pequeno. Só que esse negócio, Olga, Bon Giovanni e ouvintes, ele foi se ampliando, ele foi percebendo que eles poderiam ganhar muito recurso financeiro. E só para você ter uma noção, hoje, 2023, a Polícia Civil de São Paulo, juntamente com o Ministério Público, calculam que o PCC fatura por ano 10 bilhões de reais. Não são 10 milhões, são 10 bilhões de reais. E uma empresa ilegal que fatura 10 bilhões, ela está entre as 50 empresas legais do Brasil. Ou seja, veja a força dessa facção. Mas, só para te complementar essa história, quando outros estados foram percebendo que o PCC começou a colocar raízes, surgiram no Brasil, Olga Bon Giovanni, outras facções. Isso é pouco comentado na mídia brasileira. Hoje, eu lhe garanto que entre facções pequenas, médias e grandes, nós temos em torno, Olga Bon Giovanni, de 53 facções criminosas, e eu posso te dizer uma coisa com certeza, não há um metro quadrado no Brasil que está sendo gerenciado por alguém ligado à facção criminosa.
Impressionante como isso cresceu. Quando você fala, Lordello, em 10 bilhões, quer dizer, é muito dinheiro, é muito mais que qualquer empresa possa faturar, uma pequena e média empresa. E você, quando a gente fala de tráfico de drogas, quando a gente fala de drogas, a gente sabe o volume é grande. Mas uma facção dessa, ou outras tantas, vivem de outras coisas também, não é? Não é só do tráfico.
É bem colocado. Basicamente, as facções vivem do tráfico, Olga. Sabe Sim. por quê? Porque no Brasil, infelizmente, nós somos uma das populações que mais usam drogas lícitas e ilícitas do mundo. O Brasil brasileiro é o terceiro povo do mundo inteiro que mais consome drogas. Hoje, é calculado que 8 milhões de brasileiros usam drogas diariamente. Ou seja, o mercado é imenso. Bom, paralelamente às drogas, as facções perceberam que elas precisavam de armas de fogo. Armas de fogo para proteger o seu território e atacar a polícia. Então, eles ingressaram também com o contrabando de armas de fogo pesadas. Mas isso, Olga, não é o negócio principal das facções. O negócio principal é a venda diária de drogas. Agora, eu vou te trazer um dado que pouca gente comenta no Brasil, porque, infelizmente, Olga, a gente não vê aprofundamento dos fatos brasileiros. Hoje é tudo tratado na superficialidade. Desses 10 bilhões que eu estou te falando do primeiro comando da capital, 3/4 eles faturam com a levar drogas para a Europa. Ou seja, o comércio exterior, 3/4 é pegar a droga aqui no Brasil e mandar para a Europa. E 1/4 desses 10 bilhões, ou seja, 2 bilhões e 500 milhões de reais, são a venda pulverizada nos diversos pontos brasileiros. Agora, a novidade que eu trouxe, e você teve acesso, porque nós temos amizade, eu compartilho com você muita coisa, é que agora o PCC inova, comercialmente, empresarialmente falando. Eles criaram verdadeiras franquias do crime.
Franquias?
Olha como funciona. O PCC hoje e outras facções, eles têm as chamadas lojas próprias. O que é loja própria? Um determinado território de uma determinada cidade, bem delimitado, como se fosse realmente uma franquia. Olha, essa loja, esse território é do Comando Vermelho, é do PCC, e ali você tem um diretor, você tem um gerente, você tem um coordenador, você tem os vendedores. Mas, como eles perceberam que não daria conta para gerenciar todas essas lojas, hoje eles estão vendendo franquias. Ou seja, tem um determinado território que que eles não têm ninguém para gerenciar, e aí eles vendem para traficantes que queiram assumir aquele território no modelo que nós podemos chamar de franquia, e dependendo do tamanho desse território e dependendo do volume de vendas, uma franquia pode custar R$80 mil para você assumir aquela localidade ou custar até R$2 milhões. Aí esse franqueado, ele passa a ter uma relação íntima com o franqueador, que seria a facção criminosa, nos lucros, na compra de matéria-prima, que são as drogas, e também nos chamados royalties, que é o faturamento da facção em cima do que o seu franqueado está vendendo.
Que organização! Como eles são? Eles são organizados como, aliás, até mais organizados do que algumas empresas. Agora, diante disso, a gente sabe que não está longe de tudo isso. Nós temos sérios problemas aqui também com relação à segurança. Nós estamos aqui a 150 quilômetros da fronteira com Paraguai e Argentina. Isso facilita muito, né? Contrabando e tudo mais. Muita droga, muita arma, muito tudo. Bom, diante deste aumento de tudo, doutor Lordello, você sendo um especialista em segurança, me parece assim que os governos, as secretarias de segurança dos estados, o ministério mesmo em Brasília, parece que todo mundo perdeu o controle sobre isso. Ninguém consegue resolver o problema da segurança no Brasil. Como é que resolve isso? Porque as casas estão sendo assaltadas, né? Aqui mesmo em Cascavel nós tivemos uma ação rápida do governo de que aquelas pessoas que estavam na rua não eram só os mendigos, os andantes por aí perambulando, mas muito bandido solto por aí, assaltando loja e assaltando casa. E isso só aumenta, a gente só vê aumentar. Então, não é uma coisa lá da grande capital, não. As pequenas... Bom, Cascavel é uma cidade grande e ela atrai muita gente para cá. Como é que resolve esse problema, hein, doutor Lordello?
Olha, eu queria, Olga, aumentar um pouco o tamanho desse problema. Infelizmente, trazer à luz dos ouvintes e internautas das CMN uma realidade que pouca gente mostra e eu vou mostrar agora. Depois da pandemia, nós tivemos primeiro um desarranjo emocional das pessoas que passaram a utilizar mais drogas lícitas e mais drogas ilícitas. Paralelamente, nós tivemos em 2020 o lançamento pelo Banco Central do PIX. Certo. E foi uma inovação que, por sinal, analisando o formato bancário, é uma inovação maravilhosa, né? O brasileiro aderiu ao PIX. Hoje, as pessoas mais humildes, que não tinham condições de ter uma conta bancária por causa dos custos, hoje elas podem ter. Então, o PIX trouxe muita coisa bacana para o Brasil. E hoje todo mundo tem um aplicativo de banco no celular e PIX. Mas a criminalidade rapidamente descobriu que esse aplicativo de banco, ele é um terminal de banco igualzinho quando você vai numa agência bancária, Olga. Você já tinha pensado nisso?
É verdade, é uma agência bancária na sua mão, né?
Tudo, Olga Bon Giovanni, tudo que aquele rapaz do banco atrás de um balcão faz, tudo, você hoje opera na mão com o seu smartphone. Então, cada cidadão brasileiro que tem um smartphone e uma conta bancária, ele virou o quê? Um terminal bancário. E os criminosos descobriram isso. E eles descobriram que eles poderiam fazer transferências bancárias de alto valor, rapidamente, enganando as pessoas através da modalidade estelionato, golpe, ou retendo as pessoas na modalidade sequestro e fazer o quê? Transferir todo o dinheiro que a pessoa tem numa conta. E digo mais, Olga, eles ainda conseguem fazer empréstimos imediatos, eles conseguem baixar cheque especial, crédito pré-aprovado, e retendo essa vítima, eles transferem dinheiro. Só para você ter uma noção, nós já tivemos casos que R$800, R$900 mil foram transferidos de vítimas, tanto na modalidade estelionato, golpe, como na pior modalidade, que é a modalidade do sequestro. Ou seja, este problema do sequestro e da quadrilha do PIX é algo que hoje está enraizado no Brasil, sendo aplicado em todo o território nacional, e o pior, ele atinge tanto a pessoa humilde como a pessoa mais rica. Eu vou te explicar o porquê da pessoa mais humilde. Da pessoa mais humilde, ele consegue muitas vezes um cheque especial, ele consegue baixar uma aplicação, um empréstimo, ou algo. Ele pega a pessoa, sequestra a pessoa e pergunta: quem da sua família tem aplicativo de banco e tem um pouco de dinheiro? Ah, é o meu pai, é minha mãe, é o meu tio, é o meu avô, é a minha avó. Eles ligam para o parente, colocam a vítima sequestrada ao vivo e falam: transfira agora para a chave Pix tal, senão eu vou matar o seu parente. E nessa pressão psicológica, as pessoas vão transferindo dinheiro aos montes. Ou seja, hoje, além do narcotráfico nacional e internacional, nós temos hoje essa questão da quadrilha do Pix, do sequestro de golpes digitais, que vem tirando muito dinheiro do pobre do brasileiro que não tem segurança para viver. Ó.
Doutor Jorge Lordello, nosso tempo está correndo. É o seguinte, a gente, de tempos em tempos, nós temos os golpes da moda, né? O que está na moda agora é o golpe do Pix. Tem mais alguma coisa que a gente precisa tomar cuidado? Porque eu vivo recebendo sempre de pessoas ligadas à área de segurança, sempre, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, novo golpe na praça. O que é que está na moda agora?
Olha, o novo golpe da praça aparece todo dia tem novo golpe na praça. O que eu vou te dizer que é o novo golpe na praça é que o governo federal, ele lançou um programa onde ele quer identificar pessoas que têm algum dinheiro em banco e não sabem. Tem pessoas que têm algum dinheiro em banco e não sabem. Isso é uma novidade do governo federal. O que está acontecendo? Você recebe uma mensagem, um e-mail, como se fosse do governo federal, dizendo o seguinte: olha, consulte aqui com o seu CPF se você tem algum dinheiro para receber. A pessoa fica: ou será que eu tenho? Ela consulta, ela entra num site que não é do governo federal, é fake, e aí ela vai verificar que ela tem 5, 6, 7, 8, 9 mil, tudo golpe. E aí o atendente, conversando, diz: olha, você tem que depositar uma certa quantia, que é o imposto deste valor, e aí a pessoa iludida, ludibriada, deposita e perde. Mas como esse golpe, eu poderia ficar aqui algumas horas mostrando a capacidade do mal de jovens brasileiros que têm roubado muito dinheiro via golpes.
Você sabe, eu creio que hoje, eu não sei, Fran, se você tem acesso a isso agora, mas eu lembro da última vez que até a gente falou aqui no programa, né, Fran, sobre o número, eram 7 bilhões, né, que o governo federal estava disponibilizando de gente, até, aliás, você sabia que até eu, porque poderia, sei lá, ser um resquício de quê? De 13º lá, ou de uma empresa que eu trabalhei, tenha ficado lá o fundo de garantia, né, fundo de garantia, e aí você digitava o CPF e tal, mas eu fiz direitinho e tal, eu não tinha nenhum tostão lá. Você fez isso, Fran? Você fez também, né, Fran? Para saber se não tinha lá seu dinheirinho. E a gente recebe. E realmente, estava em torno de 7 bilhões na época. Fala, Fran.
Mais ou menos isso. Mais ou menos isso,
7 bilhões
de reais.
7 bilhões. Eu não sei quanto é que está hoje. Acho que, de repente, até você consiga aí a informação. Vamos ver se tu consegue. E aí, outra coisa, que o e-mail é uma coisa que a gente está usando menos, né, doutor Lordello? Mas a gente usa ainda e a gente recebe também pelo Instagram, mas mais pelo e-mail, esse tipo de coisa. A Receita Federal está disponibilizando X quantia restituição do seu imposto de renda. Mentira. O banco mandou um recado para você também. Mentira. Então, realmente, e uma coisa muito séria, doutor Lordello, eu tenho mais uns 2 minutinhos, as pessoas com mais idade, não é? As pessoas que ficam em casa sozinhas, com mais idade, que ainda tem o telefone de bancada, que é esse que toca, né? Então, a gente precisa orientar quem tem tios, avós, pais com mais idade, orientar, não é mesmo, doutor Lordello?
Olha, as pessoas da terceira idade estão sofrendo muito. E eu vou te falar o que vai acontecer sábado, domingo e segunda agora. É nesse período que o idoso aposentado e pensionista recebe o seu dinheiro do INSS, da Previdência, entram em contato com o idoso dizendo o seguinte: olha, esse mês você não vai receber a sua aposentadoria, a sua pensão, pois você não fez a prova de vida. Aí a pessoa fica confusa: não, mas eu não fiz, eu fiz. Não, a senhora não fez, só estou lhe avisando, a senhora vai ter que ir numa agência longe fazer a prova de vida. A pessoa fica apavorada, Olga. Imediatamente ela fala: se a senhora quiser, nós podemos fazer a prova de vida agora. E aí é toda uma enrolação nesse telemarketing do crime, onde o idoso fornece os dados e vai perder o seu dinheiro que está na conta bancária, Olga Bongiovanni. E só para você ter uma noção, que eu gosto de números, Olga, em 2023, a projeção de golpes digitais é que o prejuízo no Brasil vai ser de 27 bilhões de reais. 27 bilhões de reais foram tirados de brasileiros inocentes que foram vítimas desse tipo de golpe e escoados desse dinheiro via Pix. Um verdadeiro absurdo, e a gente não vê nenhuma movimentação para que isso tenha uma, pelo menos uma minimização para 2024.
Realmente, quando você fala de números, é assustador, né? 27 bilhões em golpes. Meu Deus, você tem que estar atento o tempo inteiro, né, doutor Lordello? O tempo inteiro.
Ô, Gabon Giovanni, eu vou te fazer um teste para você e os seus ouvintes fazerem. Abra agora um e-mail em qualquer provedor gratuito. Abra um e-mail, só abra. E você não vai mandar nenhum e-mail. Sabe o que acontece? No dia seguinte, você começa a receber e-mails te querendo te dar um golpe. Com e-mails que você nunca trabalhou. E aqui, eu quero deixar também um desabafo, uma constatação. As empresas públicas e as grandes empresas privadas e bancos não conseguem manter o seu cadastro em sigilo. Os criminosos digitais, eles pegam esse cadastro e com os dados das vítimas, eles conseguem criar um ambiente de veracidade, porque ele sabe o seu nome, ele sabe o nome do gerente, ele sabe o número da conta, ele sabe de tudo. E aí a vítima, a coitada da vítima, acredita que está falando com uma pessoa do banco, uma pessoa da internet, uma pessoa da companhia de celular, mas não. Então a pergunta é que fica, se essas instituições públicas e privadas tivessem mais segurança com os dados, nós não teríamos 27 milhões, bilhões de prejuízo pelo brasileiro, mas, volto a repetir, a gente fica nessa conversa, nessa lenga-lenga, e nada é feito de efetivo para dificultar a vida, tanto do bandido mais profissional, que eu disse que são as facções, como desses jovens que cometem crimes dentro da sua casa.
Tá certo. Doutor Jorge Lordello, mais dicas de segurança para a gente. Vamos ficar atentos. Essa época do ano, realmente, ela é pródiga em golpes de toda sorte.
13º, Olga.
A cidade fica fervendo, 13º chegando, o bolso está cheio, pagar a conta e também pagar, comprar os presentes, aquela coisa toda. Então, a movimentação realmente de dinheiro nas cidades é muito grande. Doutor Jorge Lordello, te desejo super sucesso sempre, você é um sucesso. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E uma hora dessa que eu for para São Paulo, a gente se encontra para matar a saudade.
Olha, muito obrigado pelo convite, Olga. Eu passei anos maravilhosos ao seu lado, fazendo o programa. Foi uma época muito feliz. Eu gosto muito de você e sinto saudades das nossas conversas. Parabéns pelo seu trabalho aí na CBN.
Obrigada, bom final de semana. Pronto, minha gente. Cuida aí do dinheirinho, hein, minha querida? Dona Frantien. Sabe, eu lembro do ano passado. O ano passado, inclusive, nós tínhamos a cavalaria, a polícia a cavalo, né, na Avenida Brasil, para poder inibir a roubalheira, né, os assaltos.
Olga, sabe que nós estamos tendo um problema muito sério com Cascavel agora no final do ano. Há pouco tempo fez uma matéria falando sobre isso, a polícia está atenta. Tem muita, não são as pessoas moradores de rua, mas tem pessoas no meio dos moradores de rua que tem fazendo vandalismo aí no comércio, e alguns acabaram entrando. E a polícia agora, nesse fim de ano, está fazendo essa como que eu chamaria, essa vigia, essa operação ostensiva, né, com relação a isso. Muitas pessoas foram mandadas embora de Cascavel, pegaram um ônibus e foram embora, ou outras que quiseram tiveram assistência social trabalhando e outras estão presas, né, pelos crimes.
Eu vi um vídeo do Paranhos,